Vai começar! Pod Lion! Pod Lê! E sejam bem-vindos ao Pod Lion, o podcast sobre criatividade e paternidade aqui no seu Spotify. Boa noite, gente! Começando mais um podcast aqui, eu sou o Lion Nathan, falando sobre criatividade e paternidade. Bem, esse podcast, vamos continuar a leitura, então. Se você não está acompanhando, assiste aí os episódios anteriores. Eu estou fazendo a leitura do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos, um livro de August Cury, né? Como eu fui papai recentemente, estou fazendo essa leitura e eu quero fazer essa leitura compartilhada com vocês aí. Quem sabe temos papais aí também que gostariam de estar fazendo essa leitura. E um podcast às vezes ajuda, né? A gente escutando, às vezes está no trânsito, está fazendo exercício, está escutando, é bem legal. Então vamos lá, o segundo capítulo, né, que foi onde a gente parou, fala sobre escolas e famílias doentes formando jovens doentes. É o capítulo 2 que a gente vai ler. Esses livros, esse livro específico de August Cury e vários outros deles também, né? Fala sobre gestão da emoção, que é algo que não ensina na escola, mas cada vez mais estamos precisando gerir nossas emoções para poder ter resultados melhores na vida em geral mesmo. Então vamos começar a leitura sem mais delongas. Não esquece de me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @lionmoura e o canal no YouTube Lionat. Então vamos lá, gente. Capítulo 2 do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. Capítulo 2. Escolas e famílias doentes formando jovens doentes. Descartes saiu da tumba e se assombrou com o mundo que influenciou. Vimos que do nome do filósofo Descartes deriva a palavra cartesianismo. Embora ele não tenha sido o construtor do racionalismo, foi seu grande formador e promotor. Vamos imaginar a seguinte história. Descartes, depois de quase 4 séculos, saiu da tumba e entrou neste nosso mundo maluco, mas altamente tecnológico, que suas ideias ajudaram a criar. O medo é um velho fantasma que jamais deixou de assombrar a mente humana. As fobias não estão na conta do racionalismo, pois elas, por definição, são uma reação superdimensionada em relação ao objeto fóbico. Portanto, tem cores e sabores irracionais ou ilógicos. Da hipocondria, medo de doença, a fobia social, medo de estar ou falar em público, as fobias sempre representaram a incrível capacidade criativa do ser humano de criar monstros que não existem, mas com capacidade para o aterrorizar. Que monstros você constrói? Não conheço ninguém, nem o mais racional dos cartesianos, que não cria alguns predadores. Até o medo do medo é um predador. Cuidado! Os medos provocam um fenômeno inconsciente que chamam de RAM, registro automático da memória, de arquivá-los no centro de nossa memória, tornando janelas killer ou traumáticas inesquecíveis o grande problema. O grande problema não são as tolices que criamos, mas o registro delas. Tudo que está arquivado não pode mais ser deletado. Os gritos dos pais, o pânico das mães, os atritos e as disputas irracionais entre adultos são arquivados pelas crianças e jovens, possibilitando que muitos reproduzam esses comportamentos, ainda que os detestem, e transmitam para as novas gerações não pela via genética, mas pela comportamental. Ao longo de décadas de atendimento psiquiátrico e psicoterapêutico, ao investigar com uma lupa a história dos meus pacientes, eu observava claramente que pais pessimistas tinham mais chances de formar filhos peritos em reclamar da vida. Pais tímidos formavam com mais facilidade jovens inseguros e socialmente retraídos. Mães com manias de limpeza passavam para seus filhos e netos a preocupação obsessiva de ter tudo no lugar. Adultos hipocondríacos eram mestres em formar jovens com mania de doenças. Os racionalistas usam a matemática como um modelo fundamental da racionalidade, mas a transmissibilidade dos transtornos emocionais pela oralidade e pela gesticulação, tão comuns na espécie humana, não era prevista por essa corrente poderosa do pensamento. O modelo estatístico, inclusive aplicado de forma clandestina por certas redes sociais, conhece o perfil de seus usuários e o utiliza para vender produtos e serviços, tornando-os meros consumidores em potencial, um número de cartão de crédito, reduzindo a individualidade e a complexidade de cada ser humano. Viver é um espetáculo único. Mesmo que esse show tenha estresses e perdas, terminá-lo pode ser aceitável para o racionalismo, mas é inaceitável para a emoção. Por isso, de todas as formas, procuramos fugir do mais racional dos fenômenos, a morte. Na atualidade, alguns tomam poções para rejuvenescimento, outros fazem aplicações de botox, peeling e mil procedimentos para disfarçar ou distanciar o tempo. Mas o tempo é cruel. Você foge dele, mas ele grita: "Ninguém escapa das minhas mãos." Você luta com ele, mas ele zomba de você: "Nenhum mortal pode me vencer." Você dissimula, mas ele ri e fala: "Encontrei você." Descartes, como todos os mortais, lutou contra a morte. Por isso, acreditava em Deus e discursava sobre ele. Mais de 10 trilhões de células do seu corpo, em algum momento, devem ter gritado metabolicamente: "Não morra!" O que aumentou sua frequência respiratória, disparou seu coração e criou nuvens de moléculas na corrente sanguínea. Tudo isso para que o apóstolo do racionalismo não fechasse seus olhos para a vida. Mas, por fim, Descartes foi alcançado pelos tentáculos da finitude existencial. Ele morreu em 1650. Descartes entrou em pânico. Em nossa história, os séculos se passaram e o improvável aconteceu. Contrariando todas as previsões, a tumba de Descartes subitamente se abriu, e o filósofo saiu do túmulo e apareceu na Cidade Luz, Paris. Espantado, camisa rasgada, calça amassada, aparência cadavérica, o homem que lutou com unhas e dentes para que a matemática dominasse as ciências e as relações sociais, acordou em pleno século XXI, e ao invés de ficar feliz com o mundo que ajudou a criar, começou a ser assombrado pelo que via ao seu redor. Não era o mundo que havia imaginado. Começou a ter crises de ansiedade a cada quadra que percorria. Máquinas de ferro, os carros, pareciam enormes predadores. Quase o atropelaram. Motoristas buzinaram impiedosamente e gritaram para o nosso gentil filósofo: "Sai da rua, maluco! Acorda, psicótico!" O racional filósofo experimentou as labaredas da irracionalidade do mundo moderno. Homens destituídos de paciência, pareciam deuses só porque montavam num cavalo de ferro. Apressou os passos. De repente, viu dragões acima de sua cabeça cortando o ar, não soltando labaredas de fogo, mas produzindo um barulho ensurdecedor. Por alguns instantes, achou que estava delirando. Acreditou que a mitologia havia ganhado concretude. Beliscou-se, bateu a mão direita em seu crânio, sentiu dor. Ficou perplexo, atônico. Tudo era real, perturbado. Descartes correu a esmo. Mas para onde? Não sabia que o método científico que tanto havia se empenhado em divulgar, que observar, levantar dados, experimentar, controlar processos, checar resultados, poderiam levar a um desenvolvimento brutal nas ciências, capaz de engravidar aqueles dragões de aço, os aviões. A humanidade sempre produziu conhecimento aleatório, empiricamente. Mas o progresso era tímido, pois a superstição e o misticismo contaminavam o resultado. A partir da modernidade, produziria de forma controlada e racional. O salto foi gigantesco. Não foram os Einsteins, os grandes promotores das ciências, e nem os inúmeros Steve Jobs. Foi Descartes, foi o racionalismo. A partir desse momento, os centros de pesquisas, principalmente nas universidades, floresceram. A cada 2 séculos, o número de informações dobrava. Um feito extraordinário. O conhecimento produzido era acumulado, organizado e ensinado nos ensinos fundamental, médio e superior. Foi a primeira grande onda do conhecimento. Na segunda metade do século passado, iniciou-se a segunda grande onda, capitaneada pelos centros de pesquisa das empresas, dos laboratórios e dos institutos. Hoje, ela é um tsunami. A cada ano, muito provavelmente o número de informações dobra. Isso nos levou à era digital e à revolução da robótica. Descartes não sonhara com um salto científico tão alto e tampouco imaginaria que o Homo sapiens se perderia nesse processo. Mas agora ele está em pleno século XXI para testar esse fenômeno. Eis que, ofegante, parou à sombra de um café parisiense. Mente inquieta, coração galopante, observou homens e mulheres completamente mudos, mexendo freneticamente no aparelho que estava na palma de suas mãos. Por que as pessoas não conversam? Indagou Descartes para si. Viu belos casais, mas eles não se beijavam, nem se tocavam, apenas mexiam no aparelho. O que é isso? Será que são humanos? A resposta era difícil. Parecia que as pessoas haviam perdido a essência. O pior estaria por vir. Uma cena deixou o filósofo amante do diálogo, debatedor de ideias, com o coração partido. Um menino de 5 anos queria falar com o pai, mas o pai não tinha tempo. Estava enviando mensagens pelo aparelho. Espere, filho, agora não. Mas eu quero falar, pai, disse o garoto chorando. Seu pai parecia um alcoólatra, viciado nas bebidas baratas que Descartes já experimentara, só que seu vício era por um estranho aparelho. O pai, insensível, disse com voz empolada: Mais tarde, deixa eu responder esse e-mail. Nosso filósofo não aguentou, interviu: Senhor, nada é tão importante para as crianças como ter a atenção dos seus educadores. Dê-lhes atenção e nossos presídios virarão museus. O pai olhou de cima para baixo o estranho personagem furioso e disse bem alto: Da educação do meu filho cuido eu. Sai daqui, seu matropilho. Chamarei a polícia. Nosso filósofo, perturbado, se indagou em voz alta: Que mundo maluco é esse em que os casais sufocam o amor e os educadores não têm tempo para as crianças? Descartes defendia o racionalismo, embora ele fosse um homem sentimental. Ao ouvir sua indagação, um crítico do sistema social, que sozinho tomava um café, disse: Nossa sociedade enlouqueceu, meu amigo. Culpa do cartesianismo. Descartes suou frio e pediu explicações. O que você disse, meu senhor? As ideias de René Descartes produziram este manicômio global. O filósofo ficou rubro, perdeu a voz. Seu coração parecia que ia sair pela boca. Está maluco, homem? Eu não sou responsável por tamanha insanidade. As pessoas que ouviram o debate largaram seus celulares e debocharam do maltrapilho. Descartes saiu constrangido. 20 metros à frente havia uma loja de videogames. Meninos quietos, uns na frente dos outros, sem aventuras e sem algazarras. Pareciam zumbis apertando os aparelhos. Mas alguns metros à frente, um restaurante. As mesas estavam postas do lado de fora. Eis que um sinal perturbou o ambiente. O celular de um cliente tocou alto ao seu lado. O filósofo levou um susto e ficou mais espantado ainda quando ouviu a conversa. Como está a bolsa de valores no Japão? Em Nova York está caindo agora. Descartes quase desmaiou. Crer que um diminuto aparelho comunicava pessoas de continentes distintos e deixara perplexo. De repente, o mesmo sujeito pagou a conta com um cartão. Cadê as moedas? Pensou ele. Era um mundo muito diferente do seu. Descartes foi considerado um terrorista. Pânico geral. Enquanto Descartes tentava processar todas essas informações, quando as cenas pareciam impossíveis de piorar, elas passaram do drama ao terror. Um policial, vendo seus gestos tresloucados e vestes esfarrapadas, rapidamente se aproximou e pediu sua identidade. Ele engoliu a seco. Identidade? Sou de um tempo em que a palavra valia mais que o documento. O policial fungou o nariz. Que resposta estranha. Pensou e perguntou: Qual o seu nome? Ele respondeu: Descartes, observando a reação do policial. Algumas pessoas do restaurante deixaram seus celulares e começaram a prestar atenção no moribundo. Descartes? Qual o nome completo? Indagou tenso o policial. Seu tom de voz continuou a chamar a atenção de outros distraídos pela tecnologia digital. René Descartes, senhor, disse o filósofo. Um homem sentado numa mesa a 3 metros da confusão, que era professor de filosofia de uma universidade de Paris, morreu de rir, bradou: René Descartes? Parece que esse sujeito saiu mesmo de uma tumba. Essa é a piada do ano. Por que zombas de mim? O que fazes, homem? Questionou Descartes. Sou filósofo, respondeu o professor. Se és filósofo, conheces minha obra, Discurso do Método. Mais um psicótico no século XXI, disse o professor de filosofia. Os observadores riram, inclusive o policial. Na era da escassez da alegria, os risos impressionaram quem estavam distante, fazendo com que se aproximassem, e um círculo se formou ao redor de Descartes. Perturbado com esses comportamentos, ele começou a discorrer sobre filosofia, deixando todos perplexos. Nervoso com o estranho personagem, o policial disse: "De onde você veio, seu Descartes?" Por ser racionalista, não tinha muito jogo de cintura, dando a resposta seca, engessada e mais lógica, e também a mais perigosa possível. De um cemitério. Mais risadas ainda, mas o policial e alguns outros interpretaram a resposta de um modo dramático. Cemitério? Retrucou o policial perturbado. Nesse momento, Descartes, sem perceber, deu a senha do desespero. Sim, cemitério. Todos nós vamos um dia para a solidão de um túmulo. O policial interpretou que o maltrapilho queria cometer suicídio. Você quer cometer um ato terrorista? Pânico geral. A palavra terrorista denotou um fenômeno inconsciente nos cérebros dos ouvintes, chamando de gatilho da memória, abrindo a janela killer, ou traumática, nos porões de suas mentes. O volume de tensão que foi extraído dessa área foi tão grande que fechou o circuito da memória, bloqueou o acesso a milhões de dados, asfixiando a racionalidade tão cara a Descartes. O filósofo desconhecia esse mecanismo, mas sentiu na pele que o Homo sapiens tinha se tornado o Homo bios, instintivo, prestes a ser devorado por um predador. E ele era o predador, ainda que fosse um pensador inocente. Crise de ansiedade coletiva. Alguns ficaram tão tensos que viram coisas. Em frações de segundos, observaram que o velho casaco de Descartes estava avolumado. Só podiam ser bombas. O apóstolo da lógica causou um enorme estado de ilógica, um turbilhão de emoções que não estava prescrito nos compêndios do racionalismo. Todos saíram correndo, atropelando uns aos outros. Alguns gritavam "terrorista!" enquanto disparavam notícias por meio dos celulares. Paris, em segundos, estava em chamas emocionais. Descartes, que estava angustiado, quase perdeu a consciência com a beligerância e o descontrole das pessoas. O policial, sem demora, puxou a arma e disparou. Ansioso, errou o alvo. Descartes saiu em disparada, sem saber ao certo o que estava acontecendo. Todos fugiam dele e ele fugia de todos. Era um mundo cada vez mais ansioso, flutuante, mal-humorado. Havíamos aprendido a dirigir máquinas, mas não a máquina das máquinas, a mente humana. Éramos gigantes nas ciências, mas meninos para liderarmos nós mesmos. Em pouco tempo, Descartes estava nas redes sociais, do anonimato para o estrelato. Milhões de views falando desse estranho anônimo. Estressado, Descartes teve saudade de sua tumba. Descartes encontrou um lar, um ambiente imutável, uma escola. Fugindo de carros, de pedestres e de algozes, nosso filósofo racionalista entrou num grande prédio repleto de salas e com jovens transitando com cadernos nas mãos. Passou pelos corredores, observando atentamente, e começou a se sentir em casa. Finalmente encontrou um ambiente que parecia ter mudado muito pouco, uma escola. Seu coração, que estava quase em colapso, começou a abrandar-se. Observou uma sala de aula. Os jovens estavam enfileirados, um atrás do outro. Na frente, um professor se esguelava, tentando obter a atenção da plateia. O ambiente era o mesmo, o mestre também. A pedagogia parecia igual, só a mente dos alunos havia mudado, e muito. A maioria estava inquieta, não pouco. Estavam viajando por outro planeta. Passou os olhos em outra sala e viu o professor dando uma bronca num jovem que teve um comportamento errático. "Você não vai virar nada na vida desse jeito." Abriu um sorriso. "Está certo", sussurrou para si mesmo. Mas não entendia as causas dos alunos estarem tensos, cabisbaixos, roendo unhas, destituídos de alegrias. Percorrendo os corredores, viu uma professora entregar as provas. Um aluno de 14 anos, gaguejando e lacrimejando, comentou: "Mas, professora, eu respondi as questões de outro modo." "Prova é prova. A resposta tem de ser exatamente como eu ensinei", ela disse. Descartes irrompeu em aplausos, mais baixinho, para ninguém percebê-lo. "Mas, professora, eu usei a imaginação para..." disse o jovem. Ela o interrompeu. "Todo raciocínio fora da curva é reprovado." O menino, enxugando os olhos e inconformado, indagou: "Mas de onde vem essa ordem?" Ela sentenciou com a boca cheia: "Do Ministério da Educação deste país." Outro aluno comentou perturbado: "Mas de onde o Ministério da Educação tirou que as respostas dos alunos têm de ser iguais às dos professores?" Confusa, ela disse: "Sei lá, talvez o Descartes." Os professores são os profissionais vitais do tecido social. Como me manifestei em outras obras, eu não me curvaria diante de celebridades e políticos, mas me curvo diante deles. Muitos gestores de escolas também são preocupadíssimos com o futuro dos seus alunos, mas infelizmente Diversos ministérios da educação das nações modernas são racionalistas, contagiando todo o sistema educacional. Esses ministérios têm a melhor das intenções para formar mentes brilhantes, mas asfixiam essa formação por não ter estudado o processo de formação de pensadores. Bombardeiam o cérebro dos alunos com milhões de informações, sem provocar a mente deles, estimular a arte da dúvida, da pergunta, de empreender, de se reinventar, de se libertar. E libertar a imaginação, sem encorajá-los a ter o deleite do prazer de aprender, como Platão preconizava, a ter autonomia, como Paulo Freire ensinava, a buscar pelo sentido da vida, como Viktor Frankl almejava, a dar vazão à busca irrefreável da liberdade, como Sartre acreditava, a libertar o imaginário, como Einstein aspirava, ou a estimular o eu a ser gestor da mente humana e autor da própria história. Como eu humildemente sonho. Ao estudar e teorizar sobre o processo de formação de pensadores, tomei consciência de alguns erros dramáticos. Einstein tinha menos conhecimento de física, química e matemática que os melhores físicos e engenheiros da atualidade. O conhecimento se multiplicou muitíssimo. A quantidade de dados é importante, mas a ousadia para caminhar por ares nunca respirados, a dúvida a respeito das verdades vigentes, e principalmente a maneira como se organiza o conhecimento são as molas propulsoras para gerar as grandes ideias. Não é sem razão que o próprio Einstein disse que é mais importante a imaginação do que a informação. Os ministérios da educação dão um conteúdo programático para que os professores ensinem em sala de aula, para os alunos aprenderem, assimilarem e reproduzirem nas provas escolares. Mas quem disse que existe lembrança pura? Nós exigimos que os alunos façam provas sem entender que interpretar é contagiar a realidade, é acrescentar cores e sabores do sujeito, é inovar. Exigir exatidão sem levar em consideração a fronteira mais complexa das ciências humanas e o processo de construção de pensamento é asfixiar a criatividade humana. O pensamento é o veículo fundamental para se transmitir o conhecimento. Ele pode ser expresso por palavras, gestos, imagens. Mas quem disse que a construção de pensamentos obedece à linearidade lógica? Quem disse que um professor ou um aluno resgata exatamente as informações que estão em sua memória, tal qual como aprenderam? Não resgatam. Lembrar é reinventar, ainda que minimamente, o objeto pensado. O grande paradigma da educação racionalista está errado. Não existe lembrança pura, a não ser com informações estritamente lógicas, como números telefônicos e fórmulas. Mas mesmo assim, há contaminações. A construção de pensamentos sempre sofre influência de um conjunto de fenômenos que a contaminam inevitavelmente, capitaneado pelo estado emocional, como estou se deprimindo ou alegre. Pelo ambiente social, onde estou, se num ambiente acolhedor ou ameaçador. Pelo tipo de personalidade, quem sou. Pelo estado motivacional, o que desejo. Esses fenômenos interferem na abertura e no fechamento de milhares de janelas ou arquivos no córtex cerebral e, consequentemente, no acesso a milhões de dados e na organização deles, o que faz com que não apenas dois alunos produzam pensamentos distintos diante de um mesmo objeto ou das mesmas perguntas nas provas, mas o mesmo aluno, em dois momentos distintos diante das mesmas perguntas, também frequentemente produz interpretações e ideias diferentes, ainda que parecidas. Faça o teste. Esse processo complexo torna a verdade um fim inatingível, em destaque nas ciências humanas. Exigir respostas exatas, sem considerar as variáveis da imaginação, da inventabilidade, do raciocínio complexo, é querer que as mentes dos alunos sejam robotizadas. É um crime educacional, reitero. Exigir dos alunos exatidão nas provas é robotizar a mente humana, asfixiar seu imaginário, assassinar o processo de formação de pensadores. Milhões de jovens entram nos colégios, universidades e programas de pós-graduação racionalistas com um potencial incrível para ser um pensador, mas a grande maioria sai mentalmente adestrada, calada, intimada, destituída de paixão pelo conhecimento e ousadia para navegar por mares nunca antes navegados. Além disso, os ministérios da educação da atualidade, muito provavelmente por não terem estudado os tipos de pensamentos que transitam na mente humana, constrói uma política educacional que vicia os alunos no mais pobre de todos os pensamentos, o pensamento dialético, que copia os símbolos da língua, sufocando o pensamento antilinguístico. antidialético ou imaginário. Por isso, as crianças perguntam muito antes de entrar na escola e deixam de perguntar à medida que os anos passam. E, entre outras falhas, os ministérios da educação racionalistas, por não entenderem a natureza do pensamento e o assunto a ser estudado, não têm consciência de que ele não é real, concreto, mas virtual. Portanto, o pensamento jamais incorpora a realidade do objeto pensado, o que atesta mais uma vez que a verdade é um fim inatingível, o que demonstra novamente que as provas escolares não podem ser avaliadas pela repetitividade dos dados, mas por variáveis mais complexas, como a participação, a ousadia, o debate, o raciocínio multifocal, a inventividade. Inocentes provas mal aplicadas reputam gênios. Nas salas de aula de milhares de colégios e universidades, há milhões de gênios que foram enterrados vivos. Bem, gente, vamos terminar por aqui o capítulo 2. Ele ainda não acabou o capítulo 2, mas vamos parar aqui no meio. O próximo item seria Famílias Cartesianas, Famílias Doentes. Esse vai ser o próximo podcast que a gente vai ler. Por hoje, eu termino por aqui. Espero que vocês estejam gostando aí. Desculpe aí algumas gaguejadas. Estamos aí, aprendendo juntos e nos adaptando. Essa forma de ler em voz alta, ela é um pouco diferente de quando a gente lê no pensamento, né? Então a gente às vezes se confunde mesmo. Mas muito obrigado, espero vocês no próximo Pod Lion com a leitura do 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. Boa noite a todos vocês. Mais uma vez, queria mandar um beijo aqui para minha esposa que está aqui na minha frente olhando coisinhas ali no Instagram. E um beijinho para minha filha que está meio acordada, meio dormindo, fazendo um sonzinho de bebê, coisa mais gostosa do mundo. Beijão, gente. Espero até o próximo Pod Lion nessa temporada 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos, de Auguste Cury. Depois a gente vai fazer uns comentários aí, tá bom? Cheiro no oi. Tchau!